Vamos lá, meus amigos, então, mais uma aula treinamento expert em eliminar. Você cada vez mais expert em conseguir eliminar. Vamos lá. O que fazer caso o juiz defira o pedido de tutela provisória e você está advogando para a parte requerida? Hoje nós vamos estudar os recursos, como recorrer dessa decisão. Eu falo os recursos porque você vai ver que, a princípio, o recurso é o agravo, mas pode ser que às vezes você tem que apresentar a apelação. Fazendo uma breve retrospectiva, então, nas últimas aulas, o que a gente tem feito? A gente tem analisado todas as medidas que você pode ser chamado a tomar depois que o juiz aprecia um pedido de tutela provisória. Falamos quando você estiver advogando pela parte autora, e agora a gente está falando quando você está advogando pela parte requerida. Para você ser um expert em liminar, você precisa saber também como modificar uma decisão liminar concedida para outra parte. Já estudamos todas as medidas que você pode tomar caso o juiz indefira o pedido de tutela, seja você advogando para o autor ou para o réu. Na última aula falamos como que você pode derrubar uma medida, uma medida liminar, sem precisar recorrer. E hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar o recurso, como recorrer da decisão que defere o pedido de tutela provisória. Nas próximas aulas, nós vamos falar da execução, um ponto muito importante, né, que vai ficar para uma próxima aula. Hoje, nós vamos tratar do recurso. Vamos lá? Vamos mergulhar nisso? Como recorrer de uma decisão que defere o pedido antecipatório de tutela concedido em face do autor? Você está aqui, então, advogando para a parte requerida. Primeiro, qual que é o recurso cabível? Bom, o recurso cabível contra a decisão que defere o pedido de tutela provisória, você já sabe, é o agravo de instrumento. Está previsto lá no artigo 1015, inciso 1 do CPC. Fala assim: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Então, o recurso é o agravo de instrumento, no prazo do agravo de instrumento, na forma do agravo de instrumento, com todos os requisitos do agravo de instrumento. Como eu disse em outras aulas, o nosso curso não é para te ensinar a fazer um agravo. Estou te apontando aqui o recurso cabível, pressupondo que você sabe fazer um bom agravo, tá bom? Mas agora vem uma observação, talvez um dos pontos mais importantes. E se o pedido de tutela for deferido no bojo de uma sentença? Imagina que eu te ensinei como conseguir. Como pedir para o juiz uma tutela provisória lá em alegações finais, então, para o juiz conceder na sentença. Eu te ensinei isso em aulas anteriores. Imagina que seu adversário conseguiu que o juiz deferisse a tutela provisória lá na sentença. Nesse caso, a parte prejudicada deve apresentar um recurso de apelação, que é o recurso cabível para atacar uma sentença, tá? Esse é o recurso cabível, não é o agravo. E paralelamente ao recurso de apelação, aqui está a grande chave, a grande diferença. Você deve formular um pedido de efeito suspensivo naquela parte relativa à tutela provisória. Lembra que a apelação, esse pedido de efeito suspensivo que eu acabei de te mencionar, está previsto lá no artigo 1012, parágrafo 3º do CPC. Mas vamos relembrar um pouquinho. Você lembra que eu te falei que o recurso de apelação, ele, como regra, ele tem efeito suspensivo? Então, se o juiz lá determinar que a parte requerida está condenada a pagar um valor para a parte autora e a parte requerida recorre, a apelação tem um efeito suspensivo automático. A parte requerida ainda não precisa cumprir a obrigação, tá? Mas o próprio Código de Processo Civil traz algumas exceções. Ele fala assim, ó: além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação aquela sentença que concede a tutela provisória. Então veja, o seu adversário pediu a tutela provisória, o juiz concedeu na sentença. Essa tutela provisória, ainda que você entre com recurso de apelação, o recurso de apelação não vai ter o efeito suspensivo. E é aqui que entra a grande questão que você precisa aprender hoje. Como regra, então, se o juiz concedeu uma tutela provisória na sentença e a parte requerida, você, no caso, advogando pela parte requerida, apelar, a tutela provisória produz efeito desde logo. Mas, para bloquear esses efeitos, para que a sentença, a decisão não tenha efeitos imediatos, você deve formular o requerimento que está previsto no parágrafo 3º do artigo 1012 do CPC. Olha que interessante aqui, ó. O parágrafo 3º do artigo 1012 fala assim: o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevendo para julgá-lo, e ao relator, se já distribuída a apelação. O que que o código fala, então? O que que o nosso CPC fala lá no capítulo que ele está tratando da apelação? Ele fala que a parte requerida, aquela contra quem foi dada uma tutela provisória na sentença, pode apresentar um requerimento avulso, uma peça avulsa, onde você vai tratar exclusivamente sobre a necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação. Você não precisa sequer ter entrado ainda com a apelação. Você já pode apresentar esse requerimento. O ideal é que você faça um recurso de apelação. Então, ó, o juiz deu a sentença hoje, determinou a tutela provisória, ou seja, amanhã o oficial de justiça vai estar lá na porta para cumprir. Você já pode apresentar um recurso de apelação e separado o requerimento por efeito suspensivo, mas você pode apresentar só esse requerimento perante o tribunal. E aí que vem esse dispositivo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Bom, quem que vai analisar? Se você apresenta só o requerimento pedindo o efeito suspensivo, olha, tribunal, precisa ser dado o efeito suspensivo ao recurso de apelação que eu ainda vou protocolizar, tá? Precisa se suspender essa decisão. Quem vai apreciar? Você vai dirigir ao tribunal, se você tiver no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, tá? Por quê? Porque leva dias, né? Até você tem lá o prazo de 15 dias para apelar, você não é obrigado a apresentar a apelação no primeiro dia. Você pode precisar de mais prazo para isso, mas suspender os efeitos da sentença você precisa de imediato. E aí você vai formular um requerimento dirigido ao tribunal. O tribunal vai distribuir para um relator que vai ficar prevento. Quando você apresentar a apelação vai para esse mesmo relator. É óbvio que se você já tiver distribuído o recurso, esse requerimento vai ser analisado pelo relator que já for designado. Então, a peça que eu quero te ensinar agora é um requerimento avulso, ou seja, é um requerimento separado do seu recurso de apelação, onde você vai tratar exclusivamente da necessidade de ser concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação. O que que você deve fazer? Você deve alegar e provar por que que a execução de pronto lá da sentença pode prejudicar o requerido. Veja, o juiz deu a sentença, concedeu a tutela provisória na sentença, ou seja, a sentença vai ser executada ali imediatamente. O seu papel nesse requerimento é mostrar para o tribunal, não, essa sentença não pode ser prontamente executada. O recurso de apelação que eu estou interpondo ou que eu vou interpor tem que ser recebido com efeito suspensivo. Por quê? Porque senão o requerido pode ser prejudicado. Aqui, como já foi dito, o caminho é apelar para as emoções, tá? Mostra fotografias para o magistrado, evidencia a realidade nua e crua. Por exemplo, imagina que o juiz, lá na sentença, ele concedeu a tutela provisória para determinar que o autor seja reintegrado na posse de uma área. Então o litígio ali é uma reintegração de posse. No seu requerimento de efeito suspensivo, você precisa demonstrar de pronto ali, ó, para o relator, o erro da decisão. Para quê? Para você derrubar um dos requisitos, que é a probabilidade do direito. Você vai falar, ó, olha, relator, eu estou recorrendo dessa sentença. Essa sentença está errada por isso, isso e aquilo. Mostra lá nas provas. Então, não é provável que o tribunal vai manter essa sentença. Já estou evidenciando aqui o erro da sentença. Mas, principalmente, você deve demonstrar qual que é o perigo do seu cliente, o réu, sofrer um dano caso essa decisão seja desde logo cumprida. Excelência, o recorrente, o meu cliente, mora no imóvel há mais de 20 anos. Se ele for desapossado, ele e a família, eles não têm para onde ir. Certamente vão morar na rua. Mostra a fotografia da família, mostra a fotografia das crianças, mostra a situação financeira ruim, junta extrato, conta negativa. Lembra daquilo que eu já te disse, que lá no segundo grau, no tribunal, o tribunal costuma ser mais frio, mais distante das partes. Por isso, se você souber trabalhar bem com as emoções, você vai conseguir o efeito suspensivo. O seu objetivo, então, nesse requerimento separado, é apenas suspender os efeitos da sentença até que o recurso seja apreciado pela turma ou pela Câmara, tá bom? Então, mostra na prática que o autor vai sofrer... Aliás, mostra na prática que o autor não vai sofrer prejuízo ao aguardar. Mostra que o prejuízo pode ser bem maior para o requerido. Excelência, eminente relator, aguardar o julgamento desse recurso não vai trazer mais prejuízo para o autor. Olha um bom argumento aqui, ó. Excelência, como o autor já aguardou lá tantos anos fora do imóvel, certamente ele não vai sofrer prejuízo por aguardar apenas o prazo do recurso. Já o réu, que ele não tem para onde ir, ele vai sofrer um prejuízo irreparável. Como vai ser visto lá no julgamento definitivo do recurso perante a Câmara, a sentença vai ser reformada e esse prejuízo, graças ao efeito suspensivo que Vossa Excelência pode conceder, esse prejuízo não vai se realizar. Então joga a batata quente no colo ali do relator, no colo daquele que vai analisar o seu pedido. Por quê? Porque fazendo isso, joga com a questão da insegurança. Se você conseguir mostrar que o recurso tem uma grande chance de ser reformado, se você for cirúrgico e apontar o erro da sentença, é o erro na interpretação da prova, é o erro na interpretação da questão jurídica, se você conseguir fazer esse apontamento, com toda certeza o relator vai pôr um pé atrás e falar, mão, deixa eu pensar melhor. Quando ele fala assim, deixa eu pensar melhor, ele concede o efeito suspensivo. E aí ele ganha tempo para analisar o seu caso com cautela e para, se for o caso, lá no julgamento do recurso, ele vai julgar improcedente o seu recurso e aí a sentença já vai ter cumprimento automático, né? Porque eventual recurso para os tribunais superiores, um RESP, um RE, não tem efeito suspensivo automático. Veja, joga a batata no colo do relator, apelando para as emoções. Trabalha com prazo. Fala, excelência, o processo levou 5 anos para tramitar. Por que a pressa agora de executar a decisão? Por que a pressa agora de dar a tutela em favor do autor? Se efetivamente houvesse um prejuízo, o juiz deveria ter dado essa tutela lá no começo da ação. Então agora é justo que se aguarde o julgamento do recurso. Por quê? Olha aqui, ó, a chance dessa sentença ser reformada. E mostra para o juiz. Lembra, você precisa quebrar a probabilidade do direito do autor. E veja, agora você luta contra uma sentença. Se lá no começo da ação o juiz tem poucas provas, quando ele dá a sentença ele já examinou todas as provas. Então agora nesse requerimento você vai trabalhar com o erro da sentença. Olha, eminente relator, o juiz teve todas as provas à sua mão, mas ele analisou erroneamente. Está aqui, ó, o equívoco está aqui. Veja que esse requerimento vai ser a parte do seu recurso de apelação que mostra o erro da decisão. Mas ele vai servir tão somente para falar para o relator, relator, concede o efeito suspensivo, esse é o pedido que você vai fazer. Tá? No final desse requerimento, você termina pedindo para que seja concedido efeito suspensivo à sua apelação, que você vai ingressar ou que você já ingressou, tá? Conforme está lá o número da apelação que você vai mencionar. Entenda que trabalhando com as emoções é muito mais fácil. Sendo apenas tecnicamente frio, tudo fica muito mais difícil, tá bom? Olha só esse adendo que eu tive que fazer para te mostrar quando você talvez vai precisar apresentar um requerimento avulso à sua apelação nas hipóteses em que o juiz concede a tutela provisória lá na sentença. Quando ele concede a tutela no agravo, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você já sabe, eu já te ensinei em aulas anteriores como que você pede efetivamente para o relator dar o efeito suspensivo ativo, né? Lá no seu recurso de agravo. Vamos falar agora de pontos importantes do agravo. Muito provavelmente a gente vai falar novamente disso. Como você já viu, se você estiver advogando para a parte requerida e você entrou com o recurso de agravo, você precisa comunicar ao juízo sobre a interposição. Para quê? Para que ele mesmo possa exercer o juízo de retratação. Então, o juiz concedeu a tutela provisória para o autor. Você foi intimado e agrava. Você vai fazer o quê? Juntar aos autos, né? Cópia da petição de agravo, comprovante da interposição e a relação de documentos para permitir que o juízo examine o próprio erro. Poxa, de fato, o réu tem razão, eu errei. Ele vai e se retrata. revoga aquela medida que ele deu. É muito importante que você faça isso, tá? Na peça que você for comunicar ao juízo, não esqueça de juntar todos os documentos e o comprovante de interposição. Como eu já te disse em aulas anteriores, seja o mais técnico possível. Jamais seja ofensivo com o julgador. Se você for ofensivo, muito provavelmente a chance dele voltar atrás lá no juízo de retratação é quase que zero. Já é pequena essa chance, tá? Porque, como eu te disse, o juiz é bicho vaidoso. Se você não mostrar efetivamente um erro claro, muito provavelmente ele vai preferir que o tribunal mude a decisão. Ele não vai voltar atrás. Então, você vai ser técnico, o mais técnico possível. Lembra de apontar objetivamente qual que foi o erro da decisão e por que que ela deve ser reformada. Excelência, o juiz acuou, o juiz de primeiro grau, né, entendeu que está demonstrada a probabilidade do direito do recorrente. O direito do recorrido aqui, tá? Porém, os documentos X, Y, Z evidenciam o contrário. O direito do autor não é provável por esse argumento. Então, a tutela tem que ser indeferida de imediato, tá? Lembra de ser técnico. Não esquece que o relator, ele é um juiz lá no segundo grau. Quando você é ofensivo com o juiz de primeiro grau, é inevitável que o relator pense assim: ah, então qualquer decisão que eu tomar aqui, se ele recorrer, muito provavelmente ele vai ser ofensivo comigo também. É claro que o ser humano faz esse tipo de raciocínio, é uma correlação. Então, meu amigo, minha amiga, seja técnico, você vai ver que a sua advocacia vai estar em um outro patamar quando você não advoga com o estômago. Isso vale para o juiz também, né? O juiz que decide com o estômago não decide bem. O advogado que advoga com o estômago, o que é advogar com o estômago? Pôr para fora tudo aquilo que efetivamente está engasgado. Não, não precisa ser assim. Seja técnico. É claro que às vezes você tem que ser um pouco mais enérgico, mais duro com as palavras, mas deixa para que isso seja a exceção da exceção da exceção. Você pode ser técnico e conseguir exatamente o mesmo resultado e causar uma maravilhosa boa impressão, tá bom? Quarto ponto que eu queria falar aqui com você. Você pode pedir a antecipação da tutela recursal. Então, no agravo, né? Como eu disse, se você vai apresentar um agravo, o juiz concedeu a tutela provisória. Mas executar aquela tutela pode ser um grande prejuízo para o seu cliente. Você vai apresentar um agravo e você pode ter que pedir a antecipação da tutela recursal. Está previsto lá no artigo 1019. Fala assim: recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, inciso 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz. Lembra, aqui o que você vai pedir é um efeito suspensivo. Relator, o juiz de primeiro grau concedeu a tutela provisória. Eu estou agravando porque ele errou. E eu preciso que o relator suspenda a decisão. Porque se não suspender, o oficial de justiça vai lá cumprir. Vai lá reintegrar o autor na posse da área. Isso não pode acontecer. Aqui o que você vai pedir é o efeito suspensivo ao recurso. Quando a gente fala de efeito, do efeito suspensivo ativo, é o contrário. Quando o juiz indeferiu, você agrava e pede para o tribunal conceder a tutela, tá bom? Esse deve ser o ponto mais importante do seu agravo. Você precisa convencer o relator a atribuir o efeito suspensivo ao agravo. Ou seja, o seu agravo vai suspender o cumprimento daquela decisão que concedeu a tutela provisória, seja ela cautelar, seja ela antecipada, seja ela baseada na urgência ou na evidência. Você tem que mostrar para o relator, tá? Aqui, mais uma vez, você tem que focar na demonstração de que não estão presentes os requisitos para tutela provisória. E você deve obrigatoriamente rebater todos os fundamentos que o juiz usou para conceder a tutela. Então tá, vamos voltar atrás. O autor pediu a tutela provisória, o juiz foi e concedeu. Para conceder, ele teve que dizer: olha, está demonstrada a probabilidade do direito, está demonstrado o perigo de dano, a medida não é irreversível, etc, etc. O juiz fundamentou a decisão, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar duas atitudes aqui, muito semelhante ao que eu já te ensinei. A primeira delas vai ser usar a famosa técnica matadora de objeção, mas agora no polo contrário, tá? Você vai elencar um por um todos os argumentos que o juiz utilizou para deferir o pedido do autor, não o seu pedido aqui, ó, para deferir o pedido do autor. Você vai ter que elencar um por um todos os argumentos que o juiz utilizou para deferir o pedido. Na sequência, o que você vai fazer? Você vai rebater fortemente cada um deles. Você vai mostrar objetivamente onde que está o erro do juiz. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Olha o exemplo. O autor ingressou com um pedido de obrigação de fazer, pedindo que o seu cliente seja obrigado a conceder uma cirurgia por conta de um contrato de plano de saúde. Eu gosto desse exemplo porque ele deixa tudo muito claro. Então aqui você está defendendo a operadora de plano de saúde. Na decisão, o juiz vai e defere o pedido com base na seguinte fundamentação. Ele entende que o contrato de plano de saúde dá a entender que cobre a cirurgia. Esse é o primeiro fundamento. Ele fala que o laudo médico apresentado indica que a cirurgia pretendida vai salvar o requerente. Ou seja, aqui ó, ele está falando da probabilidade, da plausibilidade do autor ter direito. E aqui ele fala da urgência. Há urgência na situação, tá? Tá demonstrado lá pelo laudo médico que a cirurgia é urgente. Esses são os fundamentos que o juiz utilizou para conceder a tutela. Quando você usa a técnica matadora de objeção, você tem que superar cada um desses argumentos, tá? Aqui, ó, como que você vai fundamentar contrariamente aquilo que o juiz disse? Você vai falar: eminente relator, o contrato, ao contrário do que disse, né, o juízo de primeiro grau, está evidente que o contrato de plano de saúde não cobre a cirurgia pretendida. Inclusive, existe uma cláusula mencionando a não cobertura. Está lá, cláusula tal. Você vai mencionar o nome da cláusula, tá? Veja então que está demonstrada que o direito do autor não é provável. Muito provavelmente, aqui no julgamento do agravo, Vossa Excelência vai reformar. Vossas Excelências vão reformar essa decisão. Não está demonstrada a probabilidade. Por isso, esse argumento do magistrado tem que ser superado. E você vai para o outro, né? Quando ele diz que o laudo médico indica a necessidade da cirurgia, você vai ter que superar esse argumento. Eminente relator, não há que se falar na urgência da realização dessa cirurgia. O laudo apresentado, ele fala da necessidade de realizar o procedimento. Mas ele não menciona qual que é o prazo, ele não menciona que há urgência, que a parte pode sofrer um risco de dano, um risco de morte. Aí você vai apelar aqui para as emoções, ó. Nada justifica, relator, suprimir o direito à ampla defesa do requerido, conceder uma tutela de forma provisória, se o procedimento de fato fosse urgente, o subscritor, o médico que assina o laudo, ia ter mencionado isso expressamente. E aí você pode trabalhar com esse fato, que geralmente os laudos médicos não são tão precisos. Ele só fala lá, ó, fulano precisa da cirurgia. E ele fala urgente, mas a palavra urgente comporta muita coisa. Se urgência é urgência de um dia, de 24 horas, de 10 dias, de 15 dias, aqui você já consegue dizer para o relator: relator, cabe à parte autora trazer elementos concretos. Eu não posso ter suprimido meu direito ao contraditório, direito à ampla defesa, por um laudo lacônico, por um laudo que não atesta efetivamente qual que é o prazo que se pode esperar ou não. E aí você supera esse argumento. Sobre a urgência, mesma coisa, você tem que matar essa objeção. Eminente relator, além de não haver um documento médico atestando a urgência, o fato é que essa cirurgia for realizada, o prejuízo do meu cliente, o requerido, está sacramentado, vai se tornar irreversível. O autor lá na inicial, ele se declara pobre, né, na forma da lei. Então ele não vai ter como indenizar o meu cliente quando Vossas Excelências entenderem que a decisão do juiz de primeiro grau foi errada. Então, suspenda, dê efeito suspensivo a essa decisão, ao menos até que se julgue o agravo. Veja, você jogou a batata quente no colo do relator. Relator, meu cliente vai tomar prejuízo se Vossa Excelência não suspender o cumprimento dessa decisão. É claro que o ponto mais importante de tudo no agravo é você mostrar o erro do magistrado de primeiro grau. Abre um capítulo para rebater cada um dos pontos onde o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão. Mostra o erro na análise das provas, mostra o erro na interpretação do direito ou na interpretação do contrato. Geralmente, concede-se tutelas provisórias nesses contratos que envolvem plano de saúde, porque a previsão contratual não é muito clara. E aí a jurisprudência tem sempre estendido. E aí, é claro, isso daí é um erro aí da formulação desse tipo de contrato, mas isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Daqui a pouco, os planos de saúde talvez não consigam nem custear mais os tratamentos necessários, de tanto que tem se ampliado a responsabilidade deles. Mas esse é um fato paralelo. O que importa é que você tenha compreendido aqui que a sua primeira tarefa para conseguir conseguir o efeito suspensivo no agravo de instrumento, é você usar a técnica matadora de objeção. A sua segunda tarefa, e essa é a mais importante, é mostrar por que que é possível esperar o julgamento. Ó, relator, dá para esperar sim o julgamento pela turma, pela Câmara. Não há necessidade de se executar essa decisão desde logo. Então concede o efeito suspensivo. Você vai mostrar para o relator por que que é possível aguardar o trâmite do recurso. Tá? Você precisa convencê-lo a conceder essa liminar, a suspensão dos efeitos da decisão. Sabe como que você faz isso? Você pode analisar quanto tempo que se leva lá naquela turma para julgar um recurso. Às vezes é rápido, às vezes é um mês, às vezes 2 meses, às vezes 3 meses. Você vai falar, excelência, é claro que dá para aguardar 1 mês, 2 meses, 3 meses. O processo lá já tramita 2 anos agora que foi dada essa decisão. Então é evidente que dá para aguardar. Quando você mostra matematicamente que o julgamento do agravo não vai demorar, a chance de você conseguir um efeito suspensivo é muito maior. Mostra isso matematicamente. Às vezes a matemática está do seu lado. Às vezes não, né? Você não vai usar esse raciocínio se o julgamento de um agravo lá no tribunal leva 4 anos. Aí vai ser bem difícil o relator dar o efeito suspensivo. A não ser que você mostre mesmo que a decisão está errada. Precisa ficar bem claro para o relator que se a tutela não for suspensa, se ele não der o efeito suspensivo para o seu agravo de cara, o requerido pode sofrer dano. E aí você tem que ressaltar isso. Qual que é o dano que o seu cliente vai sofrer? Olha, excelência, o juiz de primeiro grau determinou que a parte autora seja reintegrada na posse da área. Mas ele decidiu de forma errada, como vai ficar demonstrado aqui nesse recurso. Só que o meu cliente não tem para onde ir. O dano que ele vai sofrer é simplesmente ter que morar na rua. Ele não tem onde colocar todas as coisas, ele vive lá há 20 anos. Tem muita coisa para ser tirada do local e ele não tem para onde levar. Evidencia o dano. Fala, não é justo que não se aguarde pelo menos até o julgamento do recurso de agravo. Quanto mais você mostrar o prejuízo que o seu cliente pode sofrer para o relator, quanto mais você mostrar que, relator, dá para esperar sim, pelo menos o trâmite do recurso de agravo, suspende essa decisão, concede o efeito suspensivo, você precisa caprichar na peça. Não é simplesmente agravar e colocar lá um parágrafo pedindo o efeito suspensivo. Você tem que gastar 1, 2, 3 laudas para convencer o julgador. Veja, ele faz como se fosse já uma análise prévia que ele vai fazer quando ele for julgar o agravo. Porque ele tem que dizer, olha, muito provavelmente eu vou reformar a decisão de primeiro grau. É isso que tem que passar na cabeça dele. Como muito provavelmente, lá na frente, no julgamento da turma ou da Câmara, eu vou julgar procedente o agravo, então agora eu tenho que dar esse efeito suspensivo. Veja, você tem 2 papéis. O papel de convencer ele ali, já de cara, que a decisão está errada, e o segundo, que é possível esperar. Não precisa a decisão ser executada de cara. Dá para dar efeito suspensivo ao agravo. Essas eram, então, os 2 pontos importantes que você deve levar também sobre o agravo, para poder convencer o magistrado. Meus amigos, recorrer de uma decisão que concede a tutela provisória quando você está advogando para o requerido envolve esses pontos importantes. Eu espero que você tenha capturado, que com toda certeza você vai conseguir a partir de hoje muito mais efeito suspensivo no agravo. E isso vale para qualquer tipo de decisão, tá bom? Não só para a decisão que concede a tutela provisória. Vamos tratar aqui de uma questão extra, uma questão que vira e mexe as pessoas me perguntam e é causa de confusão porque as pessoas esquecem da base. É possível formular pedido de tutela provisória em favor do réu? Aqui a gente está falando, né? Você está advogando em favor do réu. É possível que você peça uma tutela provisória em favor dele? Bom, lembre-se que, a princípio, o réu ele não pede nada naquela ação que foi proposta pelo autor. O réu, quando ele só se defende, ele só pede o quê? A improcedência dos pedidos apresentados pelo autor. Então, não tem como o réu pedir uma tutela provisória, sendo que no final da ação ele não vai receber nada. Ele só vai receber, quando muito, a improcedência do pedido do autor. Agora, meus amigos, se o réu apresenta reconvenção ou um pedido contraposto, que é aquele contra-ataque, o réu, além de se defender dos pedidos do autor, ele ainda formula pedido em favor dele. É claro que esses pedidos que ele formula em favor dele, ele pode pedir a antecipação de tutela, ele pode pedir uma medida cautelar que envolva esse pedido formulado por ele. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. O autor apresenta um pedido de reintegração de posse. Aí ele fala assim, ó, o réu invadiu a minha área, ele tem que ser tirado de lá e eu tenho que ser reintegrado. O réu vem na defesa e fala, nada disso, eu não invadi área nenhuma, eu estou nessa área muito tempo antes, inclusive o autor nunca teve a posse dela. Pronto, ele se defendeu. Até aí ele não pode formular pedido nenhum. Mas daí ele resolve apresentar um pedido contraposto. Ele fala, aliás, eu quero pedir para que o juízo dê um interdito proibitório para o autor, porque ele tem rondado a área aqui, ó. Ele tem ameaçado esbulhar a minha posse. Ele já mandou o funcionário dele aqui por perto e eu quero que ele seja proibido de entrar na posse da área. Veja, ele contra-ataca, ele formula pedido em favor dele. Nesse caso, ele pode pedir a antecipação de tutela. Eu preciso de uma liminar para que o autor seja impedido de continuar aqui, ó, cercando a área. Lembra que a reconvenção e o pedido contraposto, eles são como se fosse uma ação do autor do réu contra o autor. O réu poderia, inclusive, apresentar esse pedido de forma separada, em uma ação separada, mas ele opta, de acordo com a lei, a apresentar ali dentro da mesma peça. Tá? É importante que você saiba, então, que na prática, isso é bem raro, tá? Eu acredito que em mais de 18 anos de magistratura, eu devo ter julgado no máximo uns 3 ou 4 pedidos nesse sentido, de tutela provisória requerida pelo réu quando ele apresenta reconvenção ou pedido contraposto. Agora, você, quando você é chamado para defender um requerido, você nunca vai pedir ao juízo de primeiro grau uma tutela provisória, salvo se você tiver apresentado reconvenção ou pedido contraposto, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha capturado bem todas as mensagens dessa aula e também das aulas anteriores. Até a nossa próxima aula. Um abraço.